Oi. Esse episódio foi feito em parceria com o Intercept Brasil. Toda a apuração é da repórter Laís Martins, que também publicou uma série de textos sobre o assunto. Então, se depois de ouvir o episódio de hoje você quiser mergulhar ainda mais fundo, vai lá no site do Intercept, que tem muito material e uma abordagem diferente da que a gente vai fazer aqui.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Se apresenta quem você é e conta um pouco aqui da comunidade.
Meu nome é Jordana, é conhecida aqui há 43 anos aqui.
No dia 20 de agosto de 2025, sentada num cômodo simples de uma casa no interior do Ceará, a repórter Laís Martins, do Intercept, estava com uma tarefa desafiadora pela frente.
As dificuldades aqui de água são grandes. Acho que
Quer dizer, na verdade, eram duas tarefas desafiadoras.
desde que eu nasci aqui, que a gente sofremos por água.
A primeira, a mais desafiadora e talvez até impossível, era explicar por que um data center para armazenar dancinhas de desconhecidos teria acesso livre à água, enquanto ela, que tinha nascido e vivido na mesma região, nunca tinha tido e provavelmente nunca teria.
E ela fala de uma série de impactos que ela já tem na vida dela. Por exemplo, ela desenvolveu uma hérnia de disco porque, como falta água, quando não tem água no caminhão-pipa, ela tem que ir até um. Como é que ela chama?
Cacimbão, que chama.
A gente tinha que ir buscar a pé de carro de mão, num balde de 50 litros d'água, num cacimbão, e isso tudo com folhas dentro do cacimbão, com gia, levando carreira de gia. Quem não conhece é uma rã bem grande.
E esse cacimbão que você falou, quão próximo daquele é? Como...
O cacimbão mais próximo daqui é mais ou menos 1,5 km.
Foi muito chocante para mim, Tomás, assim, e aqui eu falo muito de um lugar de sudestina, assim, de ver na prática o que significa a falta de água. E eu vi, sabe, da dona Jordana, ela tem um filho pequeno, Benjamin, e ela falou que ele tá há 15 dias sem aula na escola, porque falta água na escola.
A dona Jordana contou para Laís que de tempos em tempos o poder público dá algum sinal de que a água vai chegar. Teve uma época, por exemplo, que eles instalaram medidores em todas as casas. Mas a água nunca chegou. Quando foi essa época? 10 anos atrás.
Acho que está com uns 10 anos mais ou menos que saíram nas casas colocando relógio. Um relógio para receber a ligação de água da CAGES. E veio até aqui, perto do Parque do Vaqueiro. Tá lá. Mas não vem para cá.
E aí, tem uma segunda tarefa desafiadora que a Laís enfrentou. No caso, explicar para Dona Jordana o que é um data center.
Eu vou ser bem sincera a você. Eu queria que você fosse bem direta comigo, porque gente matuta, bem, você diz uma sigla, né? Mas eu não sei muito bem associar.
Nesse momento, você, minha ouvinte sudestina, dançarina de TikTok, talvez esteja compadecida pela Dona Jordana. Não só pela distância da água, mas também pela ignorância quanto a essa instituição que se torna cada vez mais parte do nosso cotidiano, o data center. Mas aqui, eu que já conheço toda a história do episódio de hoje, me sinto seguro para lançar uma aposta. A de que você, minha ouvinte sudestina de torneiras bem nutridas, sabe quase tão pouco sobre data centers quanto a Dona Jordana. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 146 de Escafandro, feito em parceria com o Intercept Brasil, já começou. Nele, a gente vai falar de como as dancinhas que você posta no TikTok, os seus vídeos de gatinhos, os seus filtros de beleza virtual e os seus memes gerados por IA impactam a vida de pessoas reais. Antes, eu preciso agradecer aos humanos luminosos que, por meio do nosso financiamento coletivo, mantêm o Escafandro no ar há quase 7 anos. Se você está entre pessoas como a Shirley Silva, a Elis Nazar, o Rafael Trindade e o Gabriel Gonzalez de Oliveira, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Para a gente entender o que é um data center, a gente precisa primeiro entender que essa história de guardar dados na nuvem não existe. Não existe nuvem.
A grande mentira que nos contam é que a internet está na nuvem.
Laís Martins.
Na verdade, a internet é bem física. Não só no data center, mas, por exemplo, a gente precisa de cabos. Existem cabos submarinos gigantes que atravessam os oceanos e levam a internet de um lugar para o outro.
Aliás, se você quiser saber mais sobre isso, eu te recomendo o mergulho no nosso episódio 31, o primeiro da trilogia Profundezas da Rede. Nele, a gente entrevista um dos pioneiros da internet, que conta sobre como esse monstrengo que domina a nossa vida foi plugado na tomada. Mas enfim.
O data center é uma parte muito importante da internet porque ele é meio que a casa de máquinas, por assim dizer, né?
Essas casas de máquina, em geral, ficam em gigantescos galpões industriais. E quando eu falo em gigantescos, eu não estou sendo hiperbólico. Na verdade, eu estou sendo modesto. O Mark Zuckerberg, dono da Meta, disse que está projetando um centro de dados do tamanho de Manhattan. Uma instalação que começaria a funcionar já em 2026. Tem até bilionário Biruleibe planejando construir data centers na Lua.
Então, data centers são galpões industriais, assim, coisas muito grandes, cada vez maiores, inclusive, que armazenam servidores, chips, computadores ultrapoderosos responsáveis por processar tudo o que a gente faz na internet, né? Então, desde um like, um e-mail, tudo isso passa por um data center. E agora, com a inteligência artificial, são os data centers que hospedam servidores que treinam a IA. Então, por exemplo, quando você, Tomás, pede lá para o chat GPT ou para algum modelo de geração de imagem fazer uma foto dos Beatles como se eles fossem tartarugas cruzando a rua, por exemplo, está acontecendo dentro de um data center.
E a inteligência artificial, sempre ela, é a grande devoradora de processamento da atualidade.
Com a popularização da inteligência artificial e desses modelos que se tornaram mais de uso comum da população, a gente precisa de data centers cada vez maiores e mais poderosos. Porque a lógica dessas empresas também é de escalar. Elas querem escala, elas querem crescer. O chat GPT-4 em breve vai ser o 5 e o 6. E tudo isso demanda mais processamento, mais capacidade computacional.
Os data centers de IA ganharam até um nome especial.
Eles são chamados em inglês de hyperscalers, tipo hiperescala, porque eles são muito maiores, eles precisam dar conta de uma capacidade computacional muito mais elevada, então também significa que eles são feitos para serem mais resistentes, por assim dizer. Resistentes a temperaturas, ao uso de água, a invasões, por exemplo. Então esses são os grandes monstros, que é o que a gente vê que está sendo instalado nos Estados Unidos nesse momento, agora que as comunidades estão ali fazendo algum tipo de mobilização. No Brasil, a gente está na virada. Esse é o momento de virada, em que a gente vai sair de só data centers de cloud, de armazenamento e processamento, para data centers de IA.
Uma parte dessa virada se deve ao governo Lula. No dia 19 de agosto, o Ministério das Comunicações lançou uma consulta pública para iniciar uma política nacional de data centers. A Redata. Entre outras coisas, a Redata deve conceder generosas isenções de impostos. Como consequência, o governo espera receber 2 trilhões de reais em investimento nos próximos 10 anos.
A grande questão é, a troco de quê? O que a gente tem visto nas nossas reportagens nesses últimos meses é que não há elementos ainda que mostrem o que o Brasil ganha com essa política. O nosso setor tecnológico nacional, se a gente avança para reduzir a nossa dependência das big techs, porque hoje o governo brasileiro, né, o país como um todo, é extremamente dependente das big techs. Né, o governo brasileiro é um grande cliente da Microsoft, da Google. Nossos dados estão hospedados nesses sistemas. Então, essa política poderia ter elementos que ajudem a gente a avançar para se tornar menos dependente, mas isso não aparece lá no momento.
E aí, tem um detalhe que é dos mais importantes para a nossa história. Porque, no fundo, os data centers são grandes depósitos de computadores. E computadores têm duas características físicas ainda imutáveis. Eles consomem energia elétrica e, como subproduto do funcionamento, eles produzem calor. Esquentam. E precisam ser resfriados.
E aí tem maneiras diferentes de resfriar um data center. Todas elas usam água. A questão é quanto de água que vai usar. Tem sistemas mais eficientes e sistemas menos eficientes. Então, as duas coisas andam meio que juntas, né? Quanto maior, mais consumo de energia, mais água você vai precisar. Tem sistemas que usam menos água, E por isso usam mais energia. Porque aí você vai para uma alternativa tipo ar-condicionado, assim, um grande ar-condicionado para manter aquele galpão resfriado.
Você pode escolher, você vai gastar mais água ou mais energia, isso, mas não dá para fazer as duas coisas.
Na verdade, essa é a grande tentativa, mas tem uma coisa interessante, que aqui é um parênteses meio nerd, assim, mas tem um paradoxo que os estudiosos têm citado, né, que eu já ouvi em várias entrevistas que eu fiz, que é o paradoxo de Jevons. Existe uma crença falsa das pessoas que estão no desenvolvimento de IA, que é, quanto mais a gente usar, mais a gente vai conseguir pesquisar, eles vão se tornar mais eficientes por conta do uso, né? A gente vai conseguir melhorar. Mas o paradoxo entende que os sistemas vão ser tão eficientes que eles vão ser cada vez mais usados e, portanto, qualquer ganho de eficiência foi anulado pelo aumento no uso. Então, não tem muita saída, assim. Não tem muita perspectiva boa daqui pra frente.
Existe uma saída para essa sinuca energética que, a princípio, pode parecer interessante, que é a construção desses grandes armazéns computacionais em regiões frias do planeta, tipo o Círculo Polar Ártico. E tem algumas empresas que estão fazendo isso. Ao mesmo tempo, tem muitas empresas que estão planejando construir coisas em lugares tipo o Ceará, que, vamos combinar, não é conhecido exatamente pelo rigor dos seus invernos. Eu perguntei sobre isso para a Laís Martins. Por que esse interesse súbito no Ceará?
Olha, tem muitas maneiras de responder essa pergunta, né? A primeira delas é, porque aqui a gente tem terra barata e disponível. Mas o Brasil, ele tem uma grande vantagem nesse momento, que é, a gente tem energia limpa no nosso país, né? 80% da matriz energética brasileira vem de fontes de renováveis, energias renováveis.
Aqui a gente poderia abrir um grande parênteses para discutir até que ponto essa energia é realmente limpa. Já que a energia hídrica muitas vezes envolve o alagamento de grandes áreas, o que emite altas quantidades de gás carbônico e muitas vezes provoca o deslocamento forçado de populações locais. Até a energia eólica, que muitas vezes é vendida como uma solução ambiental mágica, tem impactos que precisam ser levados em consideração.
Especialmente no Nordeste, as comunidades conhecem muito bem esse impacto, né? Tem todo um impacto ali na fauna e na flora, mas tem um impacto humano também, por exemplo, a síndrome da turbina eólica, que adoece as pessoas. Tem comunidades que vivem à base de tarja preta, porque é um barulho que é um barulho meio invisível, né? É como se fossem ondas profundas que te afetam no sono. As comunidades relatam especialmente que dá para ouvir durante a noite, quando a vida para e fica tudo em silêncio, mas é como se você tivesse um zumbido na cabeça constante. Quão enlouquecedor é isso? Então, esse é um impacto, por exemplo, que muitas vezes não aparece. E assim, a paisagem inteira do Nordeste, né, sendo transformada por esses gigantes eólicos.
Certo. Parênteses apocalípticos fechados, bora voltar para outro ponto que torna o Ceará apetitoso para os gigantes dos dados.
Porque dali saem cabos submarinos que conectam basicamente a internet da América do Sul ao resto do mundo. Na Praia do Futuro, né, saem esses cabos submarinos.
E aí, a Laís, que nos últimos anos se dedica especialmente à cobertura das Big Techs, teve uma ideia brilhante, que foi comparar duas listas distintas. A primeira era uma lista dos data centers que poderiam se instalar em território nacional. Ela conseguiu isso com o Ministério de Minas e Energia, porque uma das primeiras coisas que essas empresas pedem é para ter acesso à rede básica de eletricidade. A segunda lista, e aqui que está a esperteza da repórter do Intercept, foi cruzar os dados dos prováveis futuros centros de dados com o Atlas dos Desastres.
Tem registrado eventos climáticos extremos, por exemplo, seca e estiagem, ou enchentes, alagamentos.
E aí, uma cidade se destacou, Caucaia. Era uma cidade com seguidas crises de seca e que receberia um data center gigantesco. O que é gigantesco?
Se esse data center fosse uma cidade, ele seria a sétima cidade que mais consome energia no Brasil.
E se esse data center for de fato implementado, sabe para onde vai essa quantidade impensável de eletricidade?
Dá-me um grrr.
Um quê?
Um grrr.
Um quê?
Dá-me um...
Pois é, segundo a apuração exclusiva do Intercept, ela vai servir sobretudo para guardar dancinhas do TikTok.
Dá-me um grrr.
Um quê?
Um grrr.
Um quê? Um quê?
Quer dizer, não só dancinhas, mas enfim... Vai armazenar dados do TikTok.
Oficialmente, o projeto é assinado pela Casa dos Ventos, que é uma empresa de energia eólica que está entrando agora no segmento de data centers. Mas a gente conseguiu confirmar com fontes que esse projeto vai ser ocupado pelo TikTok quando ele estiver pronto.
Antes de continuar com o nosso episódio, eu preciso te falar sobre o financiamento do Escafandro. Como você sabe, o podcast é orgulhosamente mantido por uma parte dos ouvintes que apoia o projeto financeiramente. É só por conta dessas pessoas luminosas que a gente consegue continuar produzindo e que o podcast tem chegado a um público cada vez maior. Então, se você gosta do projeto, se quer que ele cresça e se multiplique, se quer que a gente continue tentando trazer um conteúdo cada vez mais profundo e instigante para os seus fones de ouvido, vem se juntar à nossa campanha de financiamento coletivo. O caminho para isso é rápido, fácil e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$5 você já ajuda o projeto, tem direito de ouvir os programas um dia antes, pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio e pode ter o nome citado por aqui. Se quiser apoiar por outro caminho, pelo PayPal, por Pix recorrente ou pelo Aurelo, não tem problema também. É só ir no nosso site, radioescafandro.com, clicar em Apoie, que tem todos os caminhos. Lá você também encontra todos os detalhes sobre as recompensas, inclusive para valores mais altos, que dão direito a alguns mimos a mais. Se você ainda ficou com alguma dúvida, vai lá no nosso Instagram, Rádio Escafandro, acha o link do perfil, que lá também tem um caminho para se tornar um escafandrista luminoso. E agora, sem mais delongas, bora voltar para nossa história.
A gente não sabe, né, exatamente para o que o TikTok vai usar esse data center quando ele estiver pronto. Pode ser só para armazenamento de energia. Acho que tem um contexto geopolítico importante do TikTok, que é a questão do TikTok nos Estados Unidos, né? Toda a ameaça de banir o aplicativo, a ameaça de ter que hospedar dados, tirar os dados dos Estados Unidos. Então, eu imagino que tem uma relação com isso. Mas a gente não sabe qual é a atividade que vai ser desempenhada lá dentro. Pode, inclusive, ser treinamento de IA, porque a ByteDance, né, empresa proprietária do TikTok, tem um modelo de inteligência artificial, um modelo generativo de imagens. Então, a gente não sabe. E isso é importante de saber, porque isso implica no consumo de energia e água.
E assim, com um furo de reportagem em mãos...
E aí, a gente soltou essa primeira matéria.
O título da matéria, publicada em maio de 2025, veio no formato de aspas de uma das fontes. Para ficar árido, é só um empurrãozinho.
E a reação pública foi muito engraçada, porque Caucaia é um município muito grande. Territorialmente, ele é maior que Fortaleza, que está ali do lado. As pessoas comentavam no post, ou, né, recebi e-mails falando: vocês estão loucos, Caucaia não é seco. Caucaia é uma cidade litorânea, como assim vocês estão falando que Caucaia é seco?
E assim, diante dessa grande confusão, em meados de agosto de 2025, a Laís Martins fez as malas e partiu rumo a Caucaia.
Você chegou lá no dia 18, é isso?
Sim, segunda-feira eu cheguei lá.
A Laís me contou que a cidade fica a 40 minutos do centro de Fortaleza.
São duas cidades que acabam se conectando muito porque muita gente mora em Caucaia e trabalha em Fortaleza.
Então ela foi direto para lá e partiu para um reconhecimento geral com uma fonte que pediu para não ser identificada.
Eu já tinha viajado muito pelo complexo no Google Maps, assim, mas quando você tá lá é muito diferente, assim, de ver, né?
Conta um pouco sobre essa sua impressão, essa diferença do território visto pelo Google Maps e lá andando de carro.
Primeiro, assim, eu achei muito bonito. Você tem as dunas, que são lindas, você tem uma mata que é muito verde, que é muito diferente do que eu vi, por exemplo, no outro dia, quando a gente foi mais pra dentro de Caucaia, que já é o semiárido. A praia, do nada você tá andando ali na rodovia e tem indústria do seu lado, e aí você vê aquele marzão azul lá na frente, assim. E eu acho que a dimensão me chocou, assim, o tamanho ali do complexo, o tamanho das indústrias que estão ali, as distâncias das coisas, porque no Google Maps eu não tinha muito essa ideia, assim, eu passeava, mas não via muito.
Você está falando aqui, eu estou imaginando a propaganda do Lula nas eleições de 2026, o Sidônio Palmeira fazendo um voo de drone, assim, falando de como o Brasil está evoluindo para uma energia limpa, com data centers e inteligência artificial e sendo a potência da inteligência artificial do mundo. Eu imagino isso acontecendo.
Olha, não acho difícil de acontecer, viu, Tomás?
Nesse Nesse primeiro reconhecimento, ficou evidente porque as pessoas comentavam revoltadas na matéria que falava de Caucaia como uma cidade que sofre com a estiagem. Porque tantos moradores argumentavam que a cidade era um paraíso à beira-mar. É que, como tantas outras grandes cidades do planeta, Caucaia é tão desigual que acaba sendo duas cidades diferentes conforme o lugar onde você vive ou os lugares por onde você circula.
Então é um município que tem litoral, praia, tem toda uma área do meio, que é um bioma meio misto, e tem uma área que já é semiárido. Caucaia, em 16 dos últimos 20 anos, registrou emergência por seca e estiagem. Tem famílias que não têm acesso à água, que dependem de cisternas ou caminhões-pipas para receberem água, para fazer coisas básicas, tipo beber água e cozinhar. Mas é isso, e é aquela paisagem bastante cearense que do nada você vê uma fazenda eólica, né? Tipo, várias turbinas, assim, que saem no horizonte e tal. E uma coisa que me chama muita atenção é, você não vê pessoas, mas as pessoas moram lá. Inclusive, isso é engraçado, né? O Iago, fotógrafo com quem eu trabalhei, que é morador de Caucaia, me falou assim, tem muita gente de Caucaia que mora mais na zona urbana que não sabe que aqui próximo ao CIP moram pessoas.
CIP é o Complexo Industrial e Portuário do PECEM.
Esse hotel, ele foi construído justamente para receber essa galera que trabalha no CIP.
O Roberto,
entendeu?
Falou, que ele é meio marcador de... Sim. Daqui para frente é o CIP.
É.
O CIP começou a ser construído em 1995, foi inaugurado em 2002 e está profundamente ligado com o projeto do Data Center para o TikTok. Não só porque o data center deve ficar dentro do complexo, mas porque o complexo meio que abriu a porteira para a boiada do progresso passar. E um dos primeiros passos nesse processo foi atropelar a população que vivia naquele lugar, incluindo aí o povo da etnia Anassé.
Os Anassé são um povo indígena que habita aquela região há muito tempo, assim. As lendas, né, os registros dão conta de que eles estão lá desde pelo menos 1600. Há muitos anos. Então, não existe um momento na história em que os Anassé não estiveram lá. Eles não são um povo que chegaram. Eles estiveram lá. Os empreendimentos chegaram. Inclusive, essa área litorânea era uma área bastante importante para eles, assim, na ancestralidade deles, né? Na história deles. É uma área que, por exemplo, tem uma área de dunas ali, né? Que é quando você está chegando perto do porto, assim. Tem cemitérios indígenas ali. Que são em áreas que hoje, por exemplo, eles já não acessam. Eram áreas importantes para rituais, práticas ritualísticas deles. Áreas que eles já não acessam porque hoje são áreas privadas, né, do complexo, ou de algumas indústrias que estão ali. Então, a lógica, né, o cacique Roberto Anassé...
Meu nome é Roberto Antônio Marques da Silva, eu sou cacique geral do povo Anassé, filho e carrego o legado do cacique Antônio, é o cacique que fez o levante do povo Anassé.
Ele fala, a gente foi sendo invadido. Não é que, tipo, eles sempre coexistiram com o complexo. Não, eles estiveram lá e o complexo foi chegando. Chegando cada vez mais perto deles.
Eu vejo o CIP como um bicho que tem vários tentáculos. Ou pela terra, ou tirando a água, ou o ar que respiramos, ou os carros que passam para alimentar. Ou os empreendimentos, as imobiliárias, os postos de gasolina, está tudo interligado.
A Laís entrevistou o cacique Roberto na comunidade de Apuara, uma das 28 aldeias Anassés que se espalham pela região.
Que é meio que o centro ali da organização dos indígenas da Anassé da Terra Tradicional.
Aqui é importante a gente pegar um desvio rápido. Porque sempre que existe um embate desse tipo, grandes empresas capitalistas contra povos originários, algumas etapas costumam se repetir. Uma delas é a cisão da comunidade. É principalmente por causa dela que hoje os Anassés estão divididos em três grandes movimentos.
Tem um grupo que é o grupo da reserva, Taba dos Anassé, que é um grupo que foi removido de onde eles moravam.
Isso aconteceu em 2013. Por conta da instalação de uma refinaria da Petrobras, que no fim nunca aconteceu. Mais de uma centena de famílias foram removidas para uma terra que tem as vantagens de ficar longe da confusão e de ser homologada, mas tem a desvantagem de também ser longe de locais considerados sagrados pelos Anassé.
Você deixa muita coisa para trás na terra. Você deixa questões ancestrais, você deixa seus encantados, né? Que eles falam que são os antepassados deles, que habitam aquela terra e não vão junto.
Além desse grupo, que foi levado para longe do Buziles, tem o pessoal da grande aldeia Cauípe, que são os que estão mais próximos do futuro data center, a cerca de 2 quilômetros. E por fim, tem um grupo da terra tradicional, do cacique Roberto, que é o mais crítico às formas de progresso que tem chegado à região.
E a gente começou a observar que essa organização CIP e tantas outras parecidas com ela consegue controlar o que é verdadeiro e o que é direito e transformar a seus modos, né? Moldado aos seus próprios interesses.
Aí tem outro detalhe importante, que tem a ver com preconceito. Porque ao contrário do que acontece com mais frequência na região norte, no Nordeste, boa parte dos indígenas não tem mais as características arquetípicas que a gente costuma atribuir aos povos originários do Brasil.
Os indígenas do Ceará, os indígenas do Nordeste, se organizam de maneira muito diferente. Então parece um bairro. São várias casas, várias casinhas coladas, algumas ruas ali, e a escola que acaba sendo um pouco o centro das atividades.
Mas é uma cara de periferia, sim? Tem? Ou tem algum signo que identifique como indígena? Estou perguntando isso porque eu imagino que isso seja instrumentalizado como um discurso de que ali não é uma comunidade tradicional, certo?
Sim. É, a escola é o signo, eu acho, que demarca essa presença indígena, porque está escrito escola indígena, as pinturas, né, na fachada da escola, né, tem ali símbolos indígenas, mas fora isso, não.
Essa discussão é importante porque os Anassé pediram ao governo que aquela região fosse oficialmente transformada em terra indígena. E ainda que parecer indígena não seja um pré-requisito na homologação de terras, isso acaba pesando na opinião pública, o que, claro, influencia a decisão de órgãos que são profundamente politizados.
Existe um processo de demarcação do território Anassé que se arrasta já há 20 anos. Começou com a FUNAI, em dado momento reconheceu-se elementos de tradicionalidade, que é importante para avançar com o processo de demarcação. Depois falaram que não tinha elementos de tradicionalidade em algumas das áreas. Então é um processo que está muito entroncado há vários anos.
E assim, a gente volta ao complexo industrial e à passagem da boiada.
Vários empreendimentos foram instalados ali, ignorando a presença indígena naquele território, a presença de povos tradicionais.
E se uma boiada passou, a porteira está aberta, né?
O fato de isso ter acontecido em vários dos empreendimentos meio que mostrou que hoje em dia você já não precisa mais respeitar, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum lá é novos empreendimentos que querem se instalar no CIP reaproveitam relatórios ambientais de projetos anteriores. Qual é a linha comum? Relatórios ambientais que ignoram a presença indígena. Então, eles usam como precedente processos anteriores do tipo, não teve consulta ali, por que é que precisa ter aqui? Vai se criando uma lógica de apagamento, de invisibilidade, que é o que os povos indígenas denunciam.
Eles dão as licenças sem nenhuma consulta prévia, livre e informada, desrespeitando a presença da gente, desrespeitando nossa forma de organizar. Tudo acontece, menos o estudo da terra na série.
E aqui tem um ponto relevante que a Laís levantou quando me contou da aventura dela por Caucaia, que está relacionado com a escola.
O governo, né, o poder público dizem, não é terra indígena, mas tem um aparelho público ali que é indígena, é uma escola indígena. E a escola indígena ela é diferente, por exemplo, eles têm aulas de ancestralidade, né, é um currículo diferente do que só uma escola estadual. Então isso é usado como argumento para dizer, poxa, se não é terra indígena, então por que que tem um aparelho indígena?
Então na década de 90, quando o Porto vem, né, e toda aquela construção...
Esse é o Paulo Anassé, liderança da aldeia Grande Cauípe.
Os primeiros sinais de impacto sobre a gente vêm justamente de retirar o que era nosso. Eles começam a retirar artefatos indígenas, as nossas urnas, as nossas louças e todos aqueles itens que são parte da nossa história para justamente apagar a nossa história de vez e dizer que aqui não havia nenhum indígena.
O Paulo Anassé contou que esse embate só cresceu nos últimos anos e chegou ao ápice com o que ele chama de a Guerra da Água.
Essa grande guerra pela água, quando ela vem para passar por cima de tudo que fosse possível. A gente mora num dos maiores espelhos d'água, em frente a um dos maiores espelhos d'água do estado, que é o Rio do Cauípe, né? O Lagamado Cauípe, que inclusive é uma APA, uma área de proteção ambiental.
O cacique contou para Laís que entre 2009 e 2010, ele começou uma campanha pública pelo direito à água, porque ele representava 27 comunidades que sofriam com estiagem, mesmo estando do lado do rio.
Esse povo que estava ao redor tirava essa água, protegia essa água e usava a água apenas para quê? Para sua alimentação, para plantar, mas não poderia usar para tomar banho ou para algo do tipo.
Aí, ainda segundo Paulo Anassé, em 2016, o governo do estado fez uma proposta para os Anassé.
Nós te damos os poços se vocês derem a água do rio para o complexo.
E a proposta não foi exatamente bem recebida.
E aí a gente começa uma guerra, realmente, dizendo que a água não é mercadoria e não é moeda de troca.
E aqui é importante dizer que os Anassé não veem a água como eu vejo ou como você vê, considerando que você seja uma ouvinte não indígena, moradora de uma grande cidade.
A água, para nós, ela tem todo um complexo de informações que num branco ele não vai entender. Para nós, ela não é só aquela que nos alimenta, que nos dá a vida. Mas ela está dentro da gente, ela faz parte da gente, ela é o nosso sagrado. E ela corre no meio da nossa mãe, que é a Mãe Terra. Então é mesmo que eu estou matando, tirando essa água. Então essa água ela tem que ser cuidada, tem que ser preservada, e o sagrado, que é o Cauípe, mais ainda. Então naquela época a intenção era, estão construindo a siderúrgica, vamos levar água para esfriar as placas de aço. E a pergunta era, para que essa água para placas de aço, se nós não temos água? E sempre era, os indígenas são contra o progresso, os indígenas são contra o desenvolvimento. Quando veio a proposta, era de 800 litros por segundo, né? Então era aquela grande confusão, 800 litros onde nós não temos água nas torneiras. Como pode isso?
Para os Anassé, não podia. E eles foram à guerra.
As primeiras que toparam toda essa guerra comigo foram as mulheres. As mulheres iam para cima dos canos, as mulheres cavavam, entupiam os buracos que iam botar o cano. E a gente passou 3 meses acampado na frente de um rio, não permitindo, levando bomba, levando tiro, levando tudo que fosse possível. E a partir dali vinham as ameaças, né? Eu passei muito tempo em ameaças, foram 2 ameaças de morte, das quais eu tive que sair do território e retornei agora nesse ano.
E assim, a briga dos Anassé pela água não acontece à toa. As empresas do CIP já estão afetando o sistema hídrico da região, como o geógrafo da Universidade Federal do Ceará, Jeová Meirelles, explicou para Laís Martins.
Com mais de 30 poços, retirando água e rebaixando os aquíferos, de modo que nós tivemos, inclusive, uma reunião com o governador, à época, para tratar justamente desse uso exagerado, perdulário, um sistema hídrico fundamental dos ecossistemas ali da planície costeira e a convivência, tanto dos indígenas como camponeses.
Tá, mas e o data center nisso tudo? Para o professor Jeová, que inclusive faz parte do grupo de trabalho de identificação da terra indígena Anassé, com o data center, o impacto cumulativo no sistema de águas pode inviabilizar a presença dos indígenas ali.
E essas populações estão submetidas a uma perda de biodiversidade, com desmatamentos.
E aí tem um aspecto que, para mim, parece crucial nessa relação, que é a comunicação entre empresas e indígenas. Ou, no caso, a falta de comunicação. A Laís perguntou sobre isso para o Paulo Anassé.
A empresa, né, que é a MRS, que é uma empresa que foi contratada para fazer esse relatório, ela disse que no final de 2024, ela esteve no território e fez um mapeamento sociológico e entrevistou 254 pessoas, inclusive lideranças, eles escrevem assim no relatório. Queria saber se alguém veio aqui falar com vocês sobre o data center.
Pode ter vindo de sono, porque ninguém viu essas pessoas aqui. E se eles vieram, não disseram realmente o que era, não me lembro. Eles podem ter ido em outro território, mas aqui não.
E assim, existe a tal redata e existe uma boa vontade do governo federal para com os data centers e para com o TikTok.
Esse projeto do TikTok no Ceará é importante para o governo federal. Existiram reuniões em Brasília para tratar esse projeto, a viagem do Lula à China, é importante lembrar, existiu uma reunião com o TikTok, né? Então, essas coisas estão sim conectadas.
Nossa, também aquela confusão da Janja lá, né?
Tem a fala da Janja.
Você lembra, né?
Exatamente.
No jantar com o presidente chinês Xi Jinping, a primeira-dama falou que o TikTok favorece a extrema-direita, o que causou uma grande comoção na imprensa brasileira. Além disso, existe uma grande sinergia entre o governo do estado do Ceará e o governo federal.
Importante isso, porque o Eumano é da turma do Camilo Santana, que hoje é ministro da Educação, que é próximo do Lula. Não só é ministro do governo, mas é uma pessoa próxima do Lula historicamente, assim, uma pessoa de confiança dele. Então, sim, existe uma conexão.
Mas apesar de tudo isso, no centro dessa questão está o governo do estado. Em especial, uma autarquia do governo do estado, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE.
Muitas coisas para dizer sobre a SEMASSE, né?
A SEMASSE é uma autarquia. Então, na teoria, é um órgão independente.
Mas como eles estão ligados à SEMA, que é um órgão político, as coisas acabam se misturando um pouco.
SEMA é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
E aí, bom, a minha relação com a SEMASSE tem sido de, né, questionamentos. Eu tenho questionado bastante, tenho tentado obter documentos com eles, não tem sido muito fácil. Mas eles respondem as perguntas.
Só que eles respondem de maneira protocolar, em geral por meio de nota. Mas aí, em meados de agosto, a Laís estava no Ceará.
E a minha intenção de ir lá na terça-feira era tentar conversar pessoalmente com alguém, né? Furar essa barreira da assessoria de imprensa só no e-mail.
Porque você tentou marcar e eles não marcaram, é isso?
Não, eu não tentei marcar. Só que aí sobrou um tempo lá e eu falei, eu vou tentar a minha sorte, por que não? E fui lá.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
E assim foi.
Então, meu nome é Laís, eu sou jornalista e eu queria tentar falar com o Rivaldo, ele tá por aí?
Seu nome é?
Laís Martins, eu não tenho hora marcada com ele, mas eu tava aqui perto, eu falei. Isso.
E a coisa deu resultado.
Quem me recebeu foi primeiro, né, a assessora de imprensa.
Olá. Tudo bem? Olá. Prazer, Carla. Eu sou a Laís do Intercept.
Você quer entrar?
Então.
Na sala?
É, pode ser.
Mas foi engraçado porque deu pra ver que eles ficaram surpresos. E eles sabiam que eu era, né? Tipo, a Laís do Intercept, pra eles ali é um nome rotineiro. Porque eu mando muito e-mail. É de fato, assim, eu sou...
Eu encho o saco deles.
É, tá, eles acham muito meu, sim, meu nome. Tá certo, né?
Todas aquelas novas preocupam com ele.
Ai, sinto muito trabalho.
Mas assim, me receberam super bem, foi bem cordial a conversa ali. E aí, quem me recebeu oficialmente foi Ulisses Costa, não o radialista, Ulisses Costa, que é o diretor de licenciamento da SEMASSE.
Atualmente, o cargo oficial do Ulisses Costa é de assessor especial da SEMASSE. E a Laís tinha duas questões principais para a autarquia. A primeira tinha a ver, claro, com a questão da consulta. E a segunda tinha a ver com um detalhe curioso. Porque o relatório ambiental do data center foi particularmente genérico.
Queria saber por que o data center foi licenciado como construção civil. Porque dentro desse grande grupo de construção civil, tá parque de vaquejada, cartódromo e agora o data center. Como se eles fossem coisas que têm impactos semelhantes. Sendo que, tipo, o parque de vaquejada é basicamente um ringue, né? Tipo, super diferente do que é um data center. E, assim, o fato dele ter sido licenciado como um parque de vaquejada levou a outras questões, que é, ele foi licenciado como baixo impacto, e aí, por isso, não precisou de um estudo ambiental aprofundado, que seria o EIA-RIMA.
EIA-RIMA é a sigla para Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. É o protocolo básico que avalia como cada projeto vai afetar o ambiente e como eventuais impactos podem ser mitigados. E isso não foi feito no caso do data center, porque as autoridades acharam que o EIA-RIMA não era necessário e ele foi pré-aprovado com um relatório ambiental simplificado, um RAS. A Laís perguntou sobre esses buzires todos para o Ulisses Costa.
Essa questão do licenciamento é um problema, porque não tinha previsão legal para enquadrar esses data centers, e aí terminou se enquadrando em construção civil. Mas isso não faz diferença em relação a, por exemplo, os estudos. Dentro do Código de Construção Civil, por exemplo, a gente tem aeroporto.
Sim, mas esse projeto passou como PPD baixo.
PPD é o potencial poluidor degradador.
E aí isso, por consequência, levou à dispensa de um estudo mais aprofundado.
Não necessariamente, Larissa.
Ele passou com o RAS.
Pois é, só que a outra alternativa ao RAS seria o EIA-RIMA, certo? Se você observar a estrutura do termo de referência do Haas e a estrutura do termo de referência do Eyahima, eles foram similares. O nível de aprofundamento de estudos não iria ser diferente se fosse um Haas ou fosse um Eyahima. Só que isso é uma questão que fica aberta, porque é uma questão de interpretação. Você tem um empreendimento novo que não tem tipificação legal. Sim. Então, eu não sei explicar para vocês agora, até porque não foi uma decisão minha na época, por que escolher o PPD baixo.
Para mim, essa fala do Ulisses, que é importante ressaltar, não teve tempo de se preparar para essa entrevista, me parece algo que a gente poderia batizar de política do Tostines. Precisa estudar a fundo? Não. Por que não? Porque o impacto vai ser baixo. E como a gente sabe que o impacto vai ser baixo? Porque se o impacto fosse alto, a gente ia precisar estudar a fundo.
Ocorre um processo de banalização do estudo de impacto ambiental. Não estou dizendo que para esse caso é o caso. Mas, por exemplo, você tem ali uma área industrial que foi destinada para esse fim. Tem uma série de outros empreendimentos que foram passíveis de IRMA. E aí, o data center, enquanto estrutura, ele é como se fosse uma fábrica. A questão dele é a demanda energética dele. Uhum. E, para alguns casos, a demanda hídrica.
Sim.
Que às vezes é exagerada. Mas, do ponto de vista da estrutura, da construção civil, talvez ele seja até menos impactante do que uma siderúrgica, que usa carvão em forno, tem altíssimos níveis de emissão. Uhum. Ou de uma termoelétrica.
Uhum.
Se ela for alimentada a carvão ou até a gás.
E assim, vamos combinar, né? Ser menos impactante do que uma termoelétrica alimentada a carvão, pra mim é tipo ser menos explícito que o X-Vídeos, menos confuso que o Carlos Bolsonaro, menos rico que o velho da van. De qualquer forma, o gancho do carvão fez o Ulisses Costa desatar a falar de emissão de carbono.
Então ele não é um grande emissor, ele é potencialmente emissor. Que aí já é outra discussão teórica que a gente teria sobre o referencial. Que impacto a gente está analisando? O potencial, o efetivo? Efetivamente, eu acho que não é tão importante, porque o nosso trabalho é o quê? Evitar. E com o modelo que a gente adotou, apesar das discordâncias, a gente conseguiu atingir esse objetivo, que é evitar que esse impacto aconteça.
Assim, depois dessa longa volta, ele chegou à segunda grande questão da Laís Martins, que tinha a ver com as pessoas. Por que os Anassé não foram consultados?
A questão das consultas prévias, elas não foram feitas em função de ser uma área que não abrange terras indígenas homologadas, a portaria de interdição, está em estudo. Não havia, na época da entrada do empreendimento, previsão para cobrança do Eyahima. Foi aplicado um RAS, né, um relatório ambiental simplificado, mas que não é simplificado como o nome sugere, é só ler o estudo. Não precisa acreditar em mim, não. Basta ler o estudo.
Na verdade, há controvérsias. O próprio Ulisses falou que não sabe quanto carbono vai ser emitido. Ninguém sabe exatamente quanta água o monstrengo do TikTok vai beber. Porque o que a empresa fala é que a água vai correr em um circuito fechado, vai ser reutilizada pelo sistema. Por outro lado, existe um pedido para perfuração de poços artesianos. Além disso, os números previstos no relatório são baixos. Tipo, bem baixos.
Quanto que está previsto? 30 metros cúbicos, é isso?
30 metros cúbicos dia de água. Que para a data center é um número baixíssimo. A primeira vez que eu olhei, eu falei, deve estar errado. Eu até questionei a Semaz. Eu falei, esse número está certo mesmo? Porque, olha, com base em outros projetos, e mandei alguns links, esse número parece ser muito baixo. E aí eles falaram, não, é esse número mesmo que eles informaram.
Mas para além disso, é saber aonde eles vão colocar esse data center, né? Vão colocar na beirada do rio.
Cacique Roberto.
Ah, mas se a água é tão pouca que eles vão usar, por que é que não coloca lá distante? Não vai ficar uma água circular? Por que na beirada do rio? Por que em cima do território indígena? Por que em cima de um aquífero indígena?
De qualquer forma, para o Ulisses Costa, os dados que foram apresentados estão de bom tamanho.
Então a gente entende que o nível de informação que o estudo trouxe, ela foi suficiente para a gente tomar uma decisão que a gente entende adequada.
No fim da entrevista, Ulisses tocou num ponto que está profundamente relacionado com Eyahimas, Haas e PPDs. E que, no fundo, é o último objetivo das grandes empresas. O dinheiro.
As legislações estão estruturadas De forma que o PPD e o porte, eles influenciam basicamente no valor que você paga em termos de taxa.
Quando a gente sopesa os argumentos do assessor ambiental da Semace, a impressão que fica é que todo o processo de avaliação da instalação do data center foi baseado na política do Tostines. Porque o Estado está dizendo que a empresa não precisa consultar os indígenas porque eles não têm uma terra demarcada ali. Só que eles não têm uma terra demarcada ali porque o mesmo Estado, ainda que em instância diferente, não demarca essa terra. No fim, o Ulisses disse que mesmo que isso não seja imposto no processo legal, a Semace vai sim fazer com que os indígenas sejam escutados. Além disso, a FUNAI promete retomar o grupo de trabalho para a demarcação da terra na Sé ainda nesse segundo semestre. O que, por um lado, parece uma boa ideia para os Anassé, por outro, soa como um tiro na água.
E Laís, o provável é que é muito difícil, né, a gente ver, pensando aqui, eu não lembro de nenhum exemplo de terra que foi demarcada em cima de um empreendimento tão grande e foi retirado esse empreendimento, né, provavelmente se for demarcado vai ser um recorte ali, né, vão fazer um jeito desse porto continuar lá dentro, né.
Eu nem sei, mas assim, se fosse fazer, ia ter que ser uma grande coxa de retalhos, vários recortes, assim, porque quando você tá lá no território, tem uma área que concentra muitas indústrias, então, tipo, umas vizinhas às outras, mas aí você anda por vários quilômetros, não vê nada, e aí do nada você vê uma indústria de novo. Então, o assentamento delas no território foi meio estranho, assim, né, a localidade, assim. Então, vai ser um desafio. E você tem o porto na praia, que é gigante. Então, por exemplo, a costa seria demarcada. Onde está o porto? Não sei, essas são questões, assim. E a FUNAI, à medida que o tempo passa, você tem mais indústria se instalando lá. Então é um desafio.
E no fim, além de todos os possíveis impactos futuros, tem os impactos presentes desse empreendimento, que tem a ver com uma incapacidade por parte das empresas e do poder público de informar as populações locais sobre como o data center vai afetar a região e as pessoas que vivem ali.
O data center, primeiro, que eu não sabia nem o que era. Primeiro de tudo, data center. Tudo bem, eu não estudo, não sei inglês. Center. Dá uma ideia que seja centro, né? Aí data, então deve ser o calendário, no centro do calendário, né? Mais ou menos dá para ter uma interpretação, não sei nem o que é data center.
É diferente de falar de uma siderúrgica, né? Que as pessoas entendem o que faz, as pessoas entendem que potenciais impactos tem. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, as pessoas me perguntavam o que essa fábrica vai produzir, quando eu falava do data center. Nada. Não vai sair caminhão com caixas, entendeu?
No último dia em Caucaia, a Laís foi num evento organizado pelo IDEC e pelo Instituto Terra Mar. Os Anassés apresentaram um toré. Conversaram com especialistas sobre os possíveis impactos do data center e fizeram planos para os próximos passos.
Segundo o que falou o Cacique Roberto, ele já tem próximos passos planejados. Ele não entregou muito, assim, mas já existe uma continuidade da ação que começou com a ocupação na Semace no começo de agosto e eles pretendem continuar. Um desses desdobramentos é a representação no Ministério Público Estadual para barrar o licenciamento desse projeto, para que ele seja suspenso nesse momento, por uma série de fatores. A não consulta, mas também por ele ter desrespeitado, né, um processo de licenciamento de alguma maneira contaminado ali, porque o negócio do parque de vaquejada não dá, né? Não, as pessoas estão olhando e falando, isso é inadequado. Não dá para avaliar os impactos de uma maneira séria se a gente não está classificando o empreendimento da maneira correta.
A Laís Martins procurou a Casa dos Ventos e o TikTok para eles se posicionarem sobre tudo o que foi falado aqui e na reportagem que ela publicou no Intercept. O TikTok não respondeu e a Casa dos Ventos respondeu por escrito. Em resumo, disse que o projeto seguiu rigorosamente os processos de licenciamento da Semace e que não se sobrepõe a nenhuma área demarcada ou ocupada por qualquer comunidade. E aí, tinha mais um lado que era importante escutar, o do governo federal. porque o governo tem incentivado a instalação de data centers no Brasil. E a Laís tentou algumas vezes entrevistar pessoas do governo federal sobre o assunto, mas só conseguia respostas via assessoria de imprensa, então a gente ia publicar o episódio sem esse outro lado. Mas aí, algo surpreendente aconteceu. O episódio já tinha sido devidamente finalizado e eu estava em Brasília, no Ministério da Fazenda, o que por si só já é um tanto surpreendente, para produzir um episódio que vai chegar nos seus fones de ouvido só no ano que vem.
Já estamos chegando.
Tudo bem? Como é que tá? Prazer.
Opa, e aí, Igor? Tudo bem? Tomás, prazer. Bem,
no meio dessa apuração, eu me vi sentado diante de um cara chamado Igor Marquezine. O Igor é empresário e empreendedor de tecnologia, criou uma fintech na garagem da casa dele e hoje atua como assessor especial do ministro Fernando Haddad.
Posso já colocar uma telinha?
No meio da nossa conversa, que aconteceu numa sala do Ministério da Fazenda e que era sobre um assunto que não estava diretamente relacionado com a nossa história de hoje, ele começou a falar de data centers.
Você trazer data center para o Brasil de qualquer jeito pode ser muito ruim.
E de como ele, e consequentemente boa parte do governo, enxergam os data centers.
Ah, então data center é ruim. Não. Data center pode ser ruim se você fizer desse jeito. Por outro lado, data center é ultra crítico para qualquer empresa que quer, não precisa nem inovar, que quer existir, né, em 2025.
E aí eu percebi que o que ele estava me falando era um contraponto extraoficial do governo à reportagem da Laís.
É um insumo crítico para toda a cadeia produtiva. A gente não conseguir atender nem a demanda brasileira com os data centers no Brasil é um problemaço. A primeira coisa que a gente tem que resolver é isso. Segunda coisa, vamos trazer um data center de exportação para o Brasil. Legal, em que condições? Você vai usar energia 100% renovável, vai ser água zero, vai ser carbono zero desde o início. Eu só vou pegar uma parte desse investimento e vou garantir que você vai investir em pesquisa e desenvolvimento em áreas onde o Brasil tem potencial de virar exportador e, principalmente, você não pode exportar tudo. Uma parte dessa capacidade tem que ser destinada ao mercado doméstico para que as nossas startups, as nossas empresas, as nossas universidades, os nossos diversos entes governamentais tenham acesso a esse recurso que é o recurso mais escasso do planeta hoje, que são esses supercomputadores para treinamento e inferência de modelo. Nesse cenário, o data center é espetacular. Quanto mais data center vier para o Brasil que topar esse, mas aí o jogo fomos nós que desenhamos. A gente sentou, escutou a sociedade civil, ouviu a preocupação, viu que dava para resolver o negócio da água, entendeu como é que está a matriz energética brasileira, viu que nos próximos anos está sobrando energia, a gente tem um problema porque tem energia demais, entendeu a estrada da capacidade, desenhamos os nossos termos e fomos lá e falamos assim, vocês querem vir para cá para jogar o jogo aqui, é isso? Ah, eu quero redução fiscal no custo de imposto de renda. Não vai ter nada. A gente desenhou nas nossas regras e aí eles vêm jogar o nosso jogo. Aí eles podem ser parceiros bacanas. As mesmas empresas que podem ser, entre aspas, problemáticas, podem ser uma solução. Então acho que é esse pragmatismo que a gente tem que ter.
Isso que você está falando é o Redata, né?
Isso.
Mas teve uma parte de ceder impostos também, não teve?
Não. Tem um pedaço ali que aí é de novo. É você olhar para a situação, fazer o raio-x e ser pragmático, né? Então assim, o Brasil tinha uma estrutura tributária complexa demais para esse negócio. Que não só era caro, mas era complexo e podia mudar a qualquer momento. Por sorte, esse parlamento e esse governo, com uma das primeiras ações, aprovou uma reforma tributária que resolve tudo isso. O que a gente fez foi só antecipar os efeitos dessa reforma tributária, parte dos efeitos, né? A reforma tributária vai ser mais benéfica para esses data centers a partir de 2027 se a gente não fizesse nada. Mas a gente pegou um pedaço que estava impedindo a vinda dessas estruturas para cá, que era a tributação sobre os servidores, e antecipamos os efeitos da reforma. Só que como a gente fez isso, aí eu pude criar essas contrapartidas todas que eu te falei.
Diante disso, eu perguntei especificamente sobre o projeto de Caucaia.
A impressão que eu tive é que tá faltando mesmo comunicação, porque as pessoas não sabem o que é, entendeu? Então tá com muito receio de, já é uma região que tem problema de água.
Agora, olha, mas aí eu vou te falar, esse projeto especificamente, a gente recebeu os detalhes desse projeto.
Esse projeto de Caucaia.
Esse Caucaia é PECEM, no Ceará?
Isso, PECEM.
Eu fiquei muito impressionado positivamente, principalmente com a questão ambiental desse projeto. Ele é um projeto com 100% de energia limpa, é um projeto que não vai consumir água. Pra você ter uma ideia, tinha uma empresa lá que fazia captação de água e tal, estavam achando que iam ganhar um super cliente, que esses data centers que estão vindo para o Brasil, Eles estão usando um sistema de resfriamento líquido em sistema fechado, que é sensacional você olhar. É um tubinho azul que chega com água gelada numa placa de cobre em cima do chip, esfria a placa esquenta e sai um tubinho de água vermelha e esse sistema recircula. Então, a única consumo de água é o que tem de perda desse sistema. O consumo desse data center gigantesco, quando tiver no tamanho completo, vai ser o equivalente de 72 residências. É nada, assim.
Então, seria interessante se a gente pudesse usar essa sua fala, porque, assim, uma das coisas que está sendo colocada no episódio é justamente assim, que é tão pouca água, e como a gente não conseguia, como eles não conseguiram falar com a empresa, eles acham que talvez...
Aqui, só para ficar claro, eu estou me referindo aos Anassé.
Não estivesse previsto a quantidade não, total de água
que não, passou para o projeto. O projeto que passou por aqui, a parte, assim, tem uma previsão muito agressiva de uso de conteúdo local, então eles estão tentando achar fornecedores locais para várias coisas na construção do data center. Tem investimentos em programas de educação, em uma série de questões lá para formar os técnicos, etc. E tem uma preocupação socioambiental que eles sabiam que ia ser o problema desde o início. Então, assim, eu não posso falar de maneira geral, mas esse projeto, particularmente, se o que estiver virando... materializando, foro que chegou aqui para a gente ver, eu fiquei muito positivamente impressionado com o aspecto de sustentabilidade, vai ser um dos data centers mais sustentáveis do mundo.
Aqui vale uma parte do a parte, porque eu obviamente comuniquei à equipe do Igor Marquezine que pretendia usar nossa conversa para esse episódio feito em parceria com o Intercept. Eles disseram que tudo bem, mas fizeram questão de ressaltar que esse não é um posicionamento formal do Ministério da Fazenda. Antes de terminar, eu preciso corrigir dois erros do episódio anterior. Primeiro, porque eu falei que aquela famosa restauração desastrosa do rosto de Cristo aconteceu numa igreja na Itália. Na verdade, foi na Espanha. E segundo, que eu disse que o Vladimir Nabokov só tinha aprendido inglês aos 19 anos. Na verdade, ele se mudou para os Estados Unidos aos 19 anos, mas foi alfabetizado em inglês ainda criança. Eu agradeço aos ouvintes que me enviaram essas correções e peço desculpa pelos erros. E por fim, também antes de terminar, eu quero te convidar a escutar o podcast Cirandeiras, nosso parceiro de rádio guarda-chuva, que está de volta aos tocadores. Nessa temporada nova, as jornalistas Joana Soares e Raquel Baster vão falar sobre as cozinhas brasileiras, que são espaços de convivência e de compartilhamento de saberes entre as mulheres do campo e das cidades. Procura aí pelo Cirandeiras no seu aplicativo de áudio preferido e escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termino aqui o episódio 147 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é o Luca Barbero, e eu tô falando de São Paulo, capital. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa, a trilha sonora tema é do Paulo Gama, o design das capas é da Cláudia Furnari, a edição de áudio e a sonorização são do Matheus Marcolino, a reportagem é da Laís Martins, o roteiro e a direção são do Tomás Chiaverini.